Está começando a Noção de Coisas.
Boa tarde, web ouvintes, aqui é o Eduardo Snuff.
Boa tarde, apresados ouvintes. Meu nome é Caio Marcelo Pereira Brandão. Eu faço parte do trecho.
Olá, ouvintes, eu sou a Graça. Estou aqui também nessa atividade das quintas-feiras que se chama Noções de Coisas.
E eu, Adriano, aqui também para bater um papo hoje sobre filmes.
Filme marcante, mesmo eu assisti mais de 20 vezes na televisão e eu tinha o DVD e assisti mais de 20 vezes, até 40 vezes, Mad Max com Mel Gibson. É clássico.
O que, que te agradou nesse filme?
Me agradou nesse filme. O policial Max Rokatansky, ele persegue todos aqueles motociclistas que são nômades, que faziam arruaça nas ruas lá da Austrália. Tudo, que o filme era australiano, é uma coisa que eu não sabia. Sobre a origem do Mel Gibson. Depois que foi fazer lá um Tiro na Pesada, que foi passar a ser nos Estados Unidos. Mas o Mad Max foi um marco da minha infância, da minha pré-adolescência, sobre filmes de ação. E no fim, ele acabou derrotando o líder da gangue lá. Muito bacana.
Eu quero falar sobre o Mestre com Carinho, Sidney Poitier. Acho parte que ele entra lá na escola, é discriminado, ele entra na sala, o pessoal começa a fazer agazarra, não presta atenção na aula, e ele fica triste, aborrecido. E tinha uma mocinha branquinha que gostava dele, né? Simpatizou por ele. Aí no fim do filme acabou que começou a passar a gostar dele, tratou ele com igualdade, sem preconceito racial. Eu achei muito bonito aquele filme, muito bonito. Eu resumi, né?
Coincidentemente, nesse mês é que se comemora o Dia do Professor, no dia 15.
O que, que você acha desse filme? Porque eu tenho várias coisas para falar dele.
O Mestre com Carinho? Bom, é o Mestre. Ele não é um dos meus filmes preferidos, de fato. Não é, mas eu acho que é um filme que, como o Snoopy acabou de lembrar bem, eu assisti pelo menos umas 10, 20 vezes, mas foi um filme que foi muito visto. Acho que ele cumpre com um papel importante, talvez, no meio das produções, das superproduções cinematográficas, principalmente por conta do Sidney Poitier ter trazido, pela primeira vez dentro do meio cinematográfico, vamos dizer assim, um respeito ao ator negro, mas que a gente nunca sabe se de fato esse respeito ele se reveste de realmente valorização do trabalho desse ator, ou se é uma saída politicamente correta da no caso academia, o Oscar, né?
Você lembra de que ano é? Eu acho que ele é da década de 60. Vamos conferir aqui na internet e a gente volta. Mas esse filme, para mim, ele tem várias possibilidades de abordagem. Eu gosto e não gosto. O que eu gosto é o lado que mostra a força de uma ação individual, que sempre é possível. Por outro lado, esse filme, para mim, reforça uma visão sobre educação que acaba atribuindo ao professor a salvação. Se você tiver professores vocacionados, que entendem a missão deles, tudo estará resolvido. Ele vai conseguir salvar os jovens, ele vai conseguir desenvolver um trabalho pedagógico espetacular.
É tipo, né? A professora Helena do Carrossel.
Exatamente, é uma visão de que a salvação da educação está na mão exclusiva do professor. E aí não dá para concordar, porque pensar em educação é pensar o professor como um dos componentes. Mas educação tem a ver com o sistema de educação que a gente tem vigente no país, ou o modelo de educação vigente em todos os países ocidentais, né? Então, esse filme acaba contribuindo para que as pessoas se emocionem com este personagem que, para reforçar essa ideia de salvacionista, é um negro totalmente diferente da comunidade em que ele está. Então, ele é bondoso por natureza, ele não... em plena época de preconceito racial muito marcante nos Estados Unidos, nós temos aí um filme em que este negro vem conviver com brancos como se não houvesse nenhuma mágoa por parte dele, como se não houvesse nenhuma rivalidade entre brancos e negros, né? E ele vai colocar tudo nos eixos. As meninas que são grosseiras, ele vai fazer um plano pedagógico para que elas fiquem delicadas, gentis, e vai transformar os homens grosseiros que estão naqueles meninos alunos ali
em rebeldes,
em gentis, cavalheiros, e ao final ele, com a sua ação individual, vai criar uma sociedade ideal. que inclusive no final reconhece a função do professor como...
Todo mundo bate palma para ele, enfim, né?
Então, no final das contas, eu acho esse filme horroroso.
Bom, e o filme é de 1967.
A época do apartheid?
Isso. Ele, inclusive, ele foi proibido de passar na África do Sul. Porque na África do Sul eles consideraram que o filme era ofensivo, uma vez que colocava um negro ensinando uma sala só de brancos. Então, é um filme realmente que é controverso. Eu acho que talvez esse aspecto que a Grácia colocou é um dos aspectos, talvez até mais importante de ser lembrado, a questão da representação do professor como alguém que salva tudo, porque isso é incansável, né? São muitas produções que são todas na mesma direção, e de filmes que à primeira vista parecem ser muito bons, né? Então, a gente teve recentemente o Escritores da Liberdade também.
Igualzinho, a mesma visão.
Mesma perspectiva. Inclusive...
Havia um seriado também de um professor chamado Ralph Winkle. Ele dava aula para os alunos adolescentes, ele é um rapaz loiro, tudo. Aí nos dias de folga, ele ia com o detetive lá, não lembro o nome do detetive, ele era o super-herói americano.
Olha aí. E você lembrou bem, Snoopy, que o professor encenado pelo Sidney Poitier lembra muito a professorinha Helena.
Lembra
a professora
Helena.
Por que te lembrou?
Lembrou porque a professora Helena tinha a mania de salvar as crianças de situações difíceis do cotidiano.
A heroína da molecada.
Era a heroína da molecada, exatamente. Diferente do professor Raimundo, porque todo mundo lá falava com a estrela lá. Salário, ó.
Mas que detinha, o professor Raimundo detinha um poder fantástico ali.
De dar zero, meu, porque é burro mesmo.
De humilhar quem ele considerava burro, né? De enaltecer alguns e dar nota alta por interesse. Um safado, né?
Web Rádio Trecho 2.8.
Vocês lembram de algum filme que tenha representado o professor de um jeito diferente?
Eu estou lembrando antes de um que é do mesmo sentido.
Ah, que vai mesmo.
Que é o Nenhum a Menos.
Nenhum a Menos.
Nenhum a Menos é um filme chinês que também vai apresentar uma professorinha que mesmo inexperiente, mesmo jovenzinha, ela consegue transformar a educação fadada ao fracasso, né, a aldeiazinha interiorana em que ela está... num tema nacional que vai aparecer na TV e que vai desencadear a ajuda da população chinesa como um todo para aquela cidadezinha que até então nem aparecia em noticiário nenhum. De novo, tem aspectos interessantes que de fato o professor consegue mesmo grandes transformações, mas ele não pode ser visto como salvador da pátria.
Vi um filme recentemente na televisão, na TV AK, mas não me lembro o título. É um filme atual, de um instrutor de natação, eu acho que é de guarda costeira. Ele ensinava todas as pessoas a ficar na água gelada, água costeira, tudo. No final do filme foi muito triste, porque o cara se aposentou, porque ele conseguiu salvar aquela pessoa no passado, aí instruiu aquele rapaz. O rapaz foi lá no salvamento, nas montanhas mais geladas do Everest. Aí ele foi tentar salvar a pessoa. Só que o instrutor dele viu pela televisão, foi lá atrás. Aí junto com o menino salvar a pessoa. A pessoa não foi salva, mas em compensação o próprio instrutor não se salvou. O rapaz segurou ele pela corda. Eu não vou te soltar. Eu sei que você não vai me soltar. Ele soltou a luva e caiu. Morreu. Virou uma lenda. É bonito o filme, porém muito triste. Um cara que deu a vida para a guarda costeira dos Estados Unidos.
Um filme que eu também gostei, do meu Cuidado com o Meu Guarda-Costas, de um rapazinho que sofria bullying na escola, né? E sempre batia nele. Ele viu aquilo lá, ficou revoltado e foi pra cima do cara. Aí o cara conseguiu arranjar contratar um rapaz pra bater nele também. Aí ele bateu nele, aí quando chegou uma vez, o menino chamou ele, ele ficou assim, triste por não ter defendido ele, né? Aí ele refletiu bem, voltou. Aí deu uma coisa, uma reação nele que deu tanto no cara, que o menino ficou assim, né, abismado. Aí ele ficou, esse é meu guarda-costas. Eu gostei desse filme.
E é semelhante também o guarda-costas de Kevin Costner e Whitney Houston, também que ganhou o Oscar de melhor canção da Whitney.
O Adriano está provocando a gente para pensar em outros filmes que mostrem professor diferente desse individualista que salva, tá, né? Eu tô lembrando de um.
Tá, vamos ver se é o que eu pensei.
Muito marcante.
Você citou um filme que veio lá da China. Eu vou citar um filme que veio dos Estados Unidos, mas tem referência ao Japão, que é o Karate Kid.
Ah, o Karate Kid.
Que é o professor ensinando o Ralph Macchio.
Pat Morita,
né?
É muito bom.
Pat Morita é muito bom.
Como é que aparece o professor nesse filme?
Ah, a mãe dele vai embora pro estrangeiro, não sei, na outra cidade, né? Ele começa a sofrer bullying lá, aí ele vai numa academia onde tá o cara que bate nele, aí o Beto Bandito falou, vamos decidir isso daí no tatame, né? Aí ele começa a treinar o Daniel Sam, a fazer exercício, não sei o quê. Aí ele falou, ah, você não tá me ensinando em nada, né? Aí ele falou, pra cima, abaixo. Aí foi ensinando as técnicas pra ele, né? Aí quando chega assim no torneio, ele quebra a perna, aí o Beto Bandito tá lá, que chamava no filme?
O
Dr. Miyagi. Aí ele faz um tipo uma oração lá, ele pega, faz um tipo águia, né? Dá um chute, cai o rapazinho lá, dana. Ainda ele vem pedir desculpa pro Daniel Stan. Ele faz, é muito bonito.
Você vê alguma semelhança entre esse mestre com os outros que a gente citou do filme do Sidney Poitier? É.
O mestre Beto Morita, do Karate Kid.
Ele se deu a vida para
ajudar
o aluno dele. Né?
É, aluno dele.
Realmente fizeram a versão com o Jack Chan e o filho do Will Smith, que é o Jared Smith. Só que fizeram com o casaco. Conha casaco, tira casaco. Conha casaco. Aí ele estava falando, você não está me ensinando nada. Aí falou, tira casaco. Aí ensinando como lutar Kung Fu, através de colocar o casaco e tirar o casaco. Ele inovou o que Pat Morita fez no filme com o Ralph Macchio. Uhum. Foi muito bacana essa versão nova.
E pena que é triste porque ele faleceu. Eu gostaria muito Beto Morita. Que Deus o tenha em bom lugar.
Mas voltando à provocação que o Adriano fez, lembrar de filmes que não mostram o professor como salvador da pátria. Qual que você lembrou?
Bom, eu lembrei de um francês chamado Entre os Muros da Escola. Né? Eu acho que é difícil conseguir lembrar de outros. Eu gosto muito de cinema francês. Então começa daí, né?
Outro tempo.
Esse filme, Entre os Muros da Escola, é um filme que, para quem é professor, eu sou professor, ele cai como uma pedra no estômago, né? Porque a gente termina de assistir o filme e a gente fica, de fato, pensando o quanto nós somos parecidos com aquele professor que está representado. A gente não se vê, né, na forma como a gente costuma olhar, por exemplo, para esses outros professores que salvam todo mundo. Não, porque a gente tem uma ideia clara de que muitas vezes a gente ferra a vida de uns alunos sem perceber.
Por isso que se revolta, né?
Então, e é um filme que parece um documentário. Parece que eles colocaram uma sala de aula de verdade, um professor dando aula e uma câmera escondida ali. Então, ele parece um documentário. Tem hora que você tem a sensação de que aquilo é tudo muito de verdade. E não é. É um filme muito bem dirigido. Né? E ele conta uma história de um professor de língua francesa que dá aula numa escola de periferia na França, então, portanto, trabalha com alunos de diferentes etnias, é muito típico dos países da Europa, com todo o movimento migratório que tiveram, então os sobrenomes dos alunos são umas coisas enlouquecedoras, porque são sobrenomes de tudo quanto é parte do mundo, e alguns alunos acabam sendo tratados de um jeito diferente em função desses sobrenomes, em função das suas aparências físicas, das suas origens, sem que o professor perceba que isso está acontecendo, ou que os professores... Então, tem algumas cenas que são bastante incômodas para a gente. As de sala de professores, eles conversando sobre os alunos que eles têm em comum, né, se mobilizando para ajudar o aluno chinês, né, porque o aluno chinês, por ter o olho puxado, já é um indicativo de que é inteligente, sabe? E a forma como a escola deixa de se mobilizar quando o assunto é relacionado com alunos africanos, de diferentes países da África, né? E em particular a história principal do filme, que gira em torno de uma relação dele com um aluno em particular chamado Suleimani, né? Que é uma história de exclusão, do quanto a escola exclui os alunos, e não a história particular daquele aluno, né? tem, o levou à exclusão. É um filme bastante perturbador. O professor não é mostrado como um herói. Ele é mostrado como uma pessoa que tem os mesmos preconceitos que as outras pessoas têm. E que é colocada dentro de uma instituição que está doente. Uma instituição que está com sérios problemas.
Eu lembro de um outro filme que eu acho que todo mundo devia assistir, que vai tratar também da educação do ponto de vista social, que é o The Wall, que Pink Floyd musicaliza, e que vai mostrar o papel da escola para reproduzir, para manter a sociedade que nós temos, que é individualista, que é desumana,
preconceituosa,
cruel.
Além do mais, no videoclipe do Pink Floyd aparecem as crianças aí, né, no redor da esteira e no caminho do fogo, né? É isso que estão sendo ensinados na marra, né?
Então, ao contrário de mostrar um professor bonzinho, cheio de grandes ideais, que vai colocar todo mundo dentro de uma normalidade para que a sociedade conviva em harmonia, a escola não é boazinha por natureza.
Ela é tipo um colégio interno.
Escola
de freiras.
A educação mostrada por este filme em especial do The Wall, a educação cumpre um papel. Qual é o papel? De manter as coisas como são. E aí uma imagem muito marcante, metafórica, simbólica, é dos meninos entrando numa máquina de moer carne. Os meninos entram e saem de lá como carne moída.
Web Rádio Trecho 2.8.
Que professora marcante na tua história?
Que
você não esquece nunca mais.
Ah, a professora Maria José foi uma grande professora. Ela gostava de mim. Ela gostava.
O que você destaca no comportamento dela com relação aos alunos?
Ah, era assim, séria, dava muita bronca, o pessoal gostava dela, os alunos levavam a sério isso tudo. Ela explicava muito bem, o pessoal entendia. Não é que hoje em dia o pessoal vai lá para arranjar confusão, brigar. No meu tempo era assim.
Que idade você tinha nessa época?
Ah, tinha 12 anos. Eu até hoje me lembro dela. Foi uma grande professora, grande.
Você lembra de algum professor ou professora?
No primário, na primeira série, a professora Regina. Foi a mais marcante. A professora Regina, na primeira série, em 83, 84, ela dava aula mesmo. Ela puxava a orelha, porque quem não entendia a aula.
Puxava a orelha literalmente?
Puxava, literalmente.
E o que você achava disso?
Eu tinha que aprender. Nessa época, eu era duro na queda para aprender, mas depois... Hoje em dia ela está viva, graças a Deus, já vi ela várias vezes lá em Osasco. E, bom.
Ela continua dando aula?
Não, ela está aposentada. Ela foi diretora da escola, foi professora de português. Tem uma professora que eu detestava, mesmo a professora Hilda de matemática. Isso foi na quarta série, na época estava passando a novela Cambalacho, e eu xingava ela de, ô, sua velha cambalacheira. Não, o primeiro ato ela me levou minha orelha na diretoria. Ela era cambalacheira mesmo.
Que idade você tinha?
Nossa, eu tinha uns 10 anos.
E quando chegava na diretoria, o que acontecia?
Ficava lá, esperava lá.
Você tem professor marcante?
Eu tive. Eu tive, pro mal e pro bem. eu tive a gente chamava de tia, hoje a gente não chama mais professor de tio, né? A turminha chama de professora desde pequenininha, né? Mas a tia Áurea... Tia Áurea foi minha professora de segunda série. Ela era mais velha. E da minha escola era uma escola que estava ali às vésperas do processo de redemocratização, né? Do pós-ditadura. E a tia Áurea, ela incorporou bem os valores da ditadura. E nós tínhamos um espaço muito rígido de trabalho. E eu lembro bem de pelo menos duas situações que me incomodavam muito. As chamadas orais, né? E o fato de que a gente tinha que ficar de pé ao lado da mesa, né? Então, com toda aquela mise-en-scène, né? da escola, né? Tradicional zona, e o lavar a boca com sabão. Qualquer coisa que a gente falava que era considerado ofensivo. E eu lembro que eu saía da sala, ia até o banheiro, sem a supervisão de ninguém, e lavava a boca com aquele sabão cor-de-rosa. E eu lembro o gosto daquele sabão cor-de-rosa.
Imagina o amargo, hein?
Oi?
Imagina o amargo.
Então, eu lembro desse gosto do sabão, lembro da pia direitinho, né? Eu tinha que ficar até um pouco na, assim, de, de pé para conseguir alcançar a pia direito. E assim,
considerava a boca suja.
E como considerava a boca suja. E incrível como a gente seguia a ordem sem que ninguém supervisionasse. A atmosfera de medo. Então, quando eu penso nisso, no que fazia uma criança de segunda série ir até o banheiro sozinha, sem ninguém supervisionar, catar o sabão e lavar a boca com o sabão, entendeu? Numa época que não existia câmera te filmando para todo canto é lado. Quer dizer, isso só pode ser o quanto a gente estava sob um sistema de opressão muito forte. E você, Grácia?
Para mim é tão longo falar disso. Eu tenho muitas críticas com relação à educação que eu recebi, né? Eu sou fruto de educação religiosa, colégio católico, de freiras. Só aí já dá um compêndio. Ser colégio católico é crescer se achando pecadora, né? É boca suja, né? Portanto, sempre tendo que lavar a boca porque somos pecadores por natureza. Isso é algo para se tentar se livrar a vida inteira, né? E sob o cuidado de mulheres, numa época em que quem assumia o magistério eram noviças ou freiras antigas que não estudaram, apenas fizeram cursos e era evidente que não tinham conhecimento suficiente para formar cidadãos críticos, né? Então eu tive uma formação muito rasa em termos de noção das coisas de fato, né? Eu convivi com mulheres boazinhas, humanas, gentis, que me ensinaram a ser mulher humana, gentil, e que hoje me obrigam a rever tudo isso, né? De fato, foi bom, muita coisa foi bom nesse modo de educar, mas eu considero que a maior parte não foi boa, porque colocou sobre mim o peso da culpa, o peso da noção de pecado original.
É isso aí, nós estamos terminando mais uma edição do Web Rádio. Até a próxima quinta-feira.
Web Rádio Trecho 2.8.